Para começar essas ideias, eu quero dar umas boas-vindas para as pessoas que estão nos acompanhando, que vai sair daqui do canal e depois vai também para o Spotify, ali também do Castbox. A gente está dentro das principais plataformas agora de podcast. E também vou dar as boas-vindas para o Lucas Silveira. O Luca, que é meu amigo assim já de mil anos. Eu aprendi muito com você, Luca. Eu conheço alguma das coisas já que você tem feito de proeza, por isso eu achei interessante te chamar e te convidar e te agradeço por ter topado fazer esse salve, até porque eu tava com saudade de você para falar bem a real. E ainda por cima, dentro dessa ideia que eu acabei de lançar aqui, eu preciso introduzir o que a gente quer saber a respeito, porque eu te conheço. Mas a galera que vai ver e que vai ouvir posteriormente isso aí quer saber também quem é o Lucas Silveira, a idade do Lucas Silveira, faz quanto tempo que trabalha com audiovisual, porque o tema principal nosso hoje está sendo filmar para viajar, inclusive, né? Então, assim, por favor, Lucas, se você puder dar uma explanação a respeito de você, mano, falar sobre você. Pode falar sua idade aí também, que é da hora, e desde quando que você faz isso e quando começou essa história de filmar ambientes naturais, esporte de aventura, além do que você é guia. Então conta um pouquinho de você aí, por gentileza.
Boa noite, Newton. Boa noite à galera que está prestigiando aí o Vida de Guia. Eu agradeço a oportunidade de trocar uma ideia contigo, com a galera aí, falar um pouquinho da expertise, né, do meu trabalho. Eu, na verdade, dediquei muito da minha vida, né, à imagem, né, a buscar as coisas. Nunca são impossíveis, né? Eu acredito que o impossível se torna possível através do esforço, né? Eu acredito que eu tenha me esforçado, eu tenha me dedicado uma par de tempo da minha vida, né, em cima da busca de trabalhar com a imagem, né, trabalhar com televisão, né? Eu venho de um outro tempo, como o senhor perguntou a minha idade, né? Eu tenho 50 anos. Eu comecei a trabalhar com televisão em 1994. Eu participei a primeira vez na minha vida de um programa chamado Planeta Radical, que vinculou na TV Bandeirantes, né? E isso lá no, naquele momento, naquele tudo da história televisiva gaúcha e nacional, né? Jamais teria as TVs abertas, né? Que são as TVs que a gente é a Globo, SBT, Bandeirante, a Record, são chamados canais abertos à população. Na época não existiam os canais fechados, claro, mas eles nunca terceirizavam espaços na televisão, né? Então a TV produzia todo o seu material. E a gente conseguiu, né, fomos precursores, né, dessa questão de terceirização, né, da produção independente, né? Voltado àquilo que na época eu fazia. Na época eu tinha acabado de fazer um curso de escalada, então a equipe que participava da Adrenalina, perdão, que participava do Planeta Radical, o Elton, né, Elton Fagundes, era montanhista, tinha o Marcos Grangeiro, que era o editor, o cara também era piloto de paraglider, tinha o Paulo Henrique, que já tinha um programa em rádio. Então a gente juntou assim, essa cultura do esporte e tocamos para dentro da televisão e fomos lá, fizemos um projeto, apresentamos para Bandeirante. Na época, a Bandeirante, né, tinha mais abertura do que a própria Globo, a RBS, para nós aqui no Sul. E a gente conseguiu, né, entrar com um programa chamado Planeta Radical. Entrou no ar em 1994, ficou 6 meses no ar, assim. Então, aquilo despertou uma coisa muito louca em mim, que eu já trazia, que era trabalhar com imagem, né? Eu sempre gostei de imagem, sempre dediquei parte da minha vida. Eu fiz biologia, mas pensando em trabalhar com imagem de vida selvagem, né? Não em me tornar um professor, me tornar um pesquisador. E aí, pô, se eu consegui, através com essa equipe, com essa galera, pegar e fazer esse programa chamado Planeta Radical na TV Bandeirante, que pouca coisa de registro tem, alguma coisa que tem pequena no YouTube. Porque ser realmente bastante já antigo este programa, né? Foi o primórdio, o começo de tudo, né? A partir dali eu nunca mais parei de tentar, né, de lutar. Então, tipo, não existe, ah, não dá, não consigo, é impossível. Não, impossível só existe até alguém conseguir. Aí tu conseguiu, mano. É possível, né? Então tu tem que te esforçar, né? Claro, ser astronauta é mais difícil, mas o cara pode, né, buscar uma outra, né, uma outra, labore, uma outra. É busca que mais fácil que era fazer imagem, mas naquele tempo era muito difícil, né? O equipamento era muito caro, né? A edição, a finalização era muito difícil, era chamado trabalhar linearmente, né? Então, a gente começava montando tudo o programa desde o começo, a abertura, depois os inserts, a apresentação dos atletas, tudo. Então, coisa que hoje a gente trabalha de forma não linear há muito tempo já, claro, mas, ou seja, você pode ter uma liberdade de editar um programa para televisão, um documentário, alguma coisa, você pode começar do fim, ou do clipe inicial, ou do clipe final, ou do meio, porque você tem essa facilidade. Na época, não, era bem difícil, né, tu
Uau.
produzir o áudio, fazer os cortes, os inserts, as coisas. Naquele tempo era difícil, a grana também. Como eu falei, nós fomos o primeiro programa de terceirizado da TV Gaúcha, tá? Na época de 1994.
Caramba, mano. Isso aí então em meados de 94, né, meu? Eu não consigo ter ideia de quanto tempo de vida eu já tinha nesse mundo, mas já tinha um bom tempo, que eu também já tô aí na lista dos millennials, né, cara? E Tiribão, pô, da hora, mano. Esse programa Planeta Radical, como você mesmo disse, estava sendo um precursor aqui, assim, dessa parada, né, mano? E agora você me falando isso aí, cara, lembra o que o Bazotti, na última live que a gente fez, ele deu esse salve também, que foi de. Ele começou a fazer viagem, fazer buscar e dar rolê por conta do esporte. Então, intimamente, assim, tá ligado, parece, entre as pessoas, que é a questão. O que move a pessoa é aquele contato primeiro que ele tem por esporte, assim. Ele não pensa ainda naquilo como uma fonte de ganhar grana. Aquilo é um amor que ele tem pela parada que vai fazer ele buscar depois alguns meios de viver aquele lifestyle dele, né, mano? E basicamente era isso que vocês faziam em 1994, né, cara? Muita gente que vai escutar depois esse negócio no podcast aqui. E muita gente que está assistindo isso aqui no YouTube provavelmente nem tinha nascido em 1994 e vocês já estavam começando isso aí. É massa pra galera também ter uma. Fazer uma interface, assim, fazer um timeline disso tudo, porque hoje o cara consegue editar vídeo de maneira muito fácil, cara. É óbvio que não fica de maneira profissional, mas de maneira fácil você consegue editar vídeo hoje no celular, mano. Né? Você vai ali 5 minutos, o bagulho tem uns presets, inteligência artificial, e o troço seta ali e você tá pronto. Você tem um vídeo editado e tudo mais. E vocês tinham aquele. Era um trabalho que era praticamente artesanal, né, mano? Em 1994 ainda era Fernando Collor de Mello, que tava começando a liberar exportação, importação, uma parada assim, não era, brother?
Isso mesmo, cara. Foi na época, foi um período onde a imagem, o equipamento, né, tinha só Super VHS. As câmeras de televisão na época eram chamadas de Betacam. Elas eram muito grandes, muito pesadas, né, extremamente pouco versáteis para trabalhar com esporte e aventura de natureza. Que eu sempre tentei focar o meu trabalho no esporte de aventura, né? Na natureza, no chamado esporte radical, porque eu vinha do montanhismo, né? E acabei, né, utilizando as técnicas que eu aprendi para poder me posicionar em lugares que outras câmeras ou outras equipes teriam maior dificuldade, né? Então eu acredito que isso me facilitou muito, né, a me a subir, me posicionar, me ancorar, ficar preso, seguro, poder fazer uma boa imagem. E na época a gente comprou a primeira câmera Handycam. Handycam é uma câmera de mão, em três CCDs, né, que separavam as cores, né, o red, green, blue, RGB. É isso que
Barbara.
separava uma em cada CCD. Era um lance muito louco, muito
Caramba!
evolução para a época, né? Uma câmera pequena que fazia quase a mesma coisa que uma Matic da Bandeirantes ou mesmo uma Betacam, que era o que a Globo usava para fazer as novelas da época, né? O Rock Santeiro, novelas, era um Guari Pistola, né? Mas de alguma forma eu comprei. Na época de um cara que vocês praticamente quase todos conhecem, que é o Caco Barcelos. Eu comprei, fui lá na porta da Bandeirante, em Porto Alegre, ele estava lá, e eu fiquei sabendo através de outras pessoas que ele tinha essa câmera para vender, a G3, o nome da câmera. Nossa, eu me lembro, nunca me esqueço, mas como eu falei, bastante tempo, e eu comprei direto das mãos do Caco Barcelos. Eu nunca tinha ouvido falar de Caco Barcelos, quem era, né? E o cara é um baita profissional, o cara escreveu alguns livros. O cara depois fez, hoje tem um programa de renome que não sei se ainda tá, mas deve ainda estar na Globo, que é a Profissão Repórter. E o bicho, porra, o bicho é um baita de um repórter mesmo, o cara trabalha super bem. E ele viveu uma época conturbada, assim, um período pós-ditadura no sul do país, e ele se manteve em uma posição super veemente em relação ao ideal que ele tinha, né, de respeito e pá, de bater de frente ao sistema. Num período que era difícil você bater de frente ao sistema. Se o sistema vir, pá, bati em você mesmo. Então, né, eu boto fé que. Mas só, né, sem muitas firulas, eu acabei acompanhando esse equipamento dele. E essa câmera possibilitou que a gente gravasse todo o Poeta Radical. Aí fizemos programa de voo livre, fizemos programas de gaiola, aqueles carrinhos pequenos. E eu, cara, eu, na época eu não fazia captação. Queria muito. Eu fazia produção executiva. A produção executiva numa produção cinematográfica ou de televisão é a produção que você viabiliza financeiramente que aquele programa vá ao ar, né? Que é consiga o patrocinador, o apoiador, dê o retorno necessário para que a produção seja paga, para que o processo todo ocorra, né, como deve ocorrer. E aí, no último programa, que foi um programa de voo livre lá em Nova Petrópolis, no Ninho das Águias, eu captei pela primeira vez. Consegui captar a imagem e ali, puxa, meu, caraca, me apaixonei pelo bagulho de uma forma muito louca, assim. Tanto que me dediquei e me dedico, talvez até hoje, né, à produção cinematográfica em função daquele prazer imensurável de fazer uma boa imagem. Ela vale mais que o cachê. Essa boa imagem, né? O cara do cinegrafista chega lá e conseguir, cara, compor uma imagem que te passe uma mensagem, que ela esteja uma plasticidade bonita, uma cor, né? Uma fluidez. Ah, meu, eu realmente tenho muito prazer em fazer isso. Isso me possibilitou muitas coisas, né? Eu, basicamente, eu conheço quase que 80% dos parques nacionais do Brasil. Como tu falou no começo do programa, eu sou guia especializado em atrativo natural, né? Acabei fazendo biologia, acabei buscando também trabalhar com a natureza, porque é uma coisa que realmente eu gosto, e acabei, né, através de outro programa chamado Adrenalina, já no canal Futura, né? Não saí da TV aberta, agora estou num canal semi-aberto, né? E em muitos lugares. Ele era de graça, ele era aberto, né, em lugares
Era aberto
interior do Piauí, interior de
São Paulo.
Minas, isso em São Paulo. É, porque tem uma grandiosidade maior de pessoas que assistiu, então acabei o programa sendo aberto lá. E aí esse programa Adrenalina, cara, ele ficou 10 anos no ar, meu. Então, assim, eu mais uma vez, né, eu tive a possibilidade de fazer parte da história do audiovisual do sul do Brasil, né? Eu consegui ser um programa que ficou há mais tempo no ar na história da televisão gaúcha, né? E numa época que, puta, tudo ficava lá no eixo, né? Eixo que eu falo é Rio-São Paulo. Todo mundo ia para lá. Todo mundo que queria ganhar dinheiro, que queria trabalhar com televisão, ele ia para Rio e para São Paulo, porque era lá, tinha que estar no eixo para te conseguir vencer e prospectar, né? Novos programas e tal. E a gente não, a gente tinha uma produtora gaúcha chamada Clipe Produtora, ela é do Léo Sassen, né? E na época era o apresentador do Adrenalina, junto com a Ana Karina Belegante, era outro apresentador, tinha dois apresentadores, e a gente tinha uma vantagem na nossa produção, porque a gente não estava atrelado ao patrocinador. Nós tínhamos vários apoiadores, a Deuter, a Curto, a Montanha Equipamentos, Cara, meu, eu ganhava muito equipamento, era muito bom na época, a gente tinha um apoio bem legal, mas a gente não tinha que estar fazendo jabá ininterruptamente como em outras televisões, né? Que o cara tá trabalhando, o cara tá até lá diretamente a quem nos patrocina. E não, e o adrenalina a gente tinha liberdade. Então, um exemplo, eu ia cobrir um EcoMotion, que era uma corrida de aventura de âmbito nacional, de repercussão internacional. Eu não precisava estar preocupado quem estava ganhando, quem estava à frente, entende? Eu tava, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que mostrar para ti, o telespectador, que não era um bicho de sete cabeças, uma coisa impossível participar de uma corrida de aventura. Era uma coisa que era viável, que, claro, necessitava de uma dedicação, de um treinamento, um investimento e pá e pum, mas era uma coisa que era viável. Então, isso era a coisa que mais me motivava no adrenalina. E eu sabia, por ser um canal aberto e um canal que é educativo, né, eu podia despertar uma sementinha, né, do esporte de aventura de uma forma diferente de se correlacionar e de se apaixonar ainda mais pela natureza, né? Como o surf, como o voo livre, como o mergulho, como a escalada, o skate, o mountain bike. Então, puxa, eu acho que nesse período de 10 anos que a gente ficou no ar, a gente vinculava, começamos primeiramente a trabalhar só no sul do Brasil, né? Aí depois a gente conseguiu entrar em rede nacional, no Canal Futura. Isso foi bem legal, então isso possibilitou que a gente pudesse começar a fazer pautas, matérias em outros estados, né? Então, pô, aí, cara, em relação a isso, a gente fez muito material legal. A gente foi para Amazonas, fizemos sobrevivência na selva, fizemos a única praia surfável do Pará, tal da praia Marieta lá, que vem tipo meio que quase uma pororoca, um bagulho muito louco.
Que louco.
A gente foi com o Mocho por si só, que essa corrida de aventura possibilitou que a gente conhecesse vários parques nacionais. A gente cobriu mais de cinco EcoMochos, né? E a gente, cada EcoMocho que a gente cobria, a gente era muito responsável, né? Eu era muito responsável em captar o máximo possível de qualidade das imagens, enquanto que o restante da equipe tinha muita preocupação com a questão do conteúdo. E era diferente, porque eu me lembro que na época todas as televisões que acompanhavam e cobriam, né, participavam da cobertura daquele evento chamado EcoMocho, ficavam muito na sala de assessoria de imprensa, de condicionado, baixado, hotelzinho. E nós não, nós queríamos fazer todos os PCs. PC é um posto de controle numa corrida de aventura. E os PCs que ali, quando o atleta passa, eram quatro atletas, três homens e uma mulher, ali o atleta tem o tempo dele, ele para ali, tem PCs que são chamados PCs ATs, que o cara tem que parar, ele vem de um trekking e aí ele vai pega uma bike, ou PC AT mais de aventura, o cara chega numa bike, pai, pum, tem que fazer um rapel. E sempre usando aquela técnica, na verdade, do montanhismo que eu levei para dentro da minha expertise técnica de captação de imagens de forma segura, né? E isso. E o programa acabou sendo reconhecido pela Globo, porque o Futura é da Globo, né? E é a TV educativa da Globo. E a Globo na época querendo expandir e apresentar o nosso país para o mundo, colocou o programa na Globo Internacional. E aí o Adrenalina em 2005, 2006, ele passou a vincular em 140 países do mundo. E
Uau!
aí eu tive a oportunidade, né, de pá, de porra, mostrar o meu país, aquele país que eu amo, né, aquele pá, aquele litoral fantástico, essas montanhas fantásticas, tá ligado? Entrevistar pessoas assim que foram grandes renomes do esporte de aventura no Brasil, né, apesar do Brasil ser conceituado basicamente como futebol, né? E a gente nós temos o maior litoral do mundo, né? Eu não sei se estou falando a verdade, mas é concisa a minha informação, mas é um dos maiores litorais do mundo. com muita praia, então o surf é muito forte, o skate é muito forte, nós temos muitas montanhas, a nossa geomorfologia, a geografia é muito variável, né? Então você tem tudo nesse país para fazer. E a gente queria isso, né? Demonstrar esse outro lado do nosso país. E a gente foi, pô. O programa vinculava na Arábia Saudita, vinculava na Nova
Puta.
Zelândia, que é a meca do esporte de aventura, vinculava na Austrália, nos Estados Unidos, no México, na Guatemala, Honduras, Argentina, Chile, todo o brazuca que estava fora, que pá, queria saber o que está rolando no Brasil, entrava na Globo Internacional, entrava no, na Globo. Ah, tinha novela, tinha aquele programa tinha vários programas na época que vinculavam, naquele tempo da televisão, que vinculavam, e um deles era o Adrenalina. E o Adrenalina ficou 6 anos em rede internacional, no mundo todo, mostrando esse nosso Brasil. Então, eu acredito que com a nossa equipe a gente conseguiu contribuir para mostrar o quão maravilhoso, né? O quão diverso e fantástico é esse nosso país para o esporte de aventura e para o esporte de natureza.
Que da hora, mano. Pô, Tilivão, a gente já. Você já tinha me falado a respeito de algumas dessas fitas aí, até inclusive quando eu vim morar pra cá pra trabalhar na pousada Pedra Afiada, que foi onde a gente se conheceu, na qual você é coordenador ali da equipe de aventura, cara. Na qual, inclusive, eu conheci a minha esposa, Daiane. E na qual também eu fiz amizade com você, com o Ricardo, com o Caborteiro, né, cara? E aprendi pra caralho com vocês todos, com o Jean-Pierre, com a Ana Verini, com o Gustavo, com o Guilherme, com o Sérgio, com todo mundo que trabalhava com a Katia Fire. Quando eu cheguei pra cá, eu vim com uma pegada assim de São Paulo pra cá, aquela, né, mano, vamos parar ali um tempo, vamos ficar ali no Pedra Afiada, dar um rolê. Ali eu não pago aluguel, não pago água, luz, vou levantar uma grana e daqui eu vou partir. Era 2.000 conto a minha pretensão e vazar, né, mano? Daí no fim acabou que mudando os planos. Né, o Ratinho, o nosso grande irmão de todo tempo, faleceu, ficou aí só como história hoje para nós, como recordação, como um cara que deixou muito ensinamento, mas a gente ainda continuou, perseverou, ficou ali na brava luta do dia a dia. Hoje a força do destino acabou que eu saindo ali do Pedra, a gente saindo do Pedra, mas a gente tem uma conexão de amizade muito grande ainda. E aí a gente trocava essa ideia muito do que. E eu não tinha ideia, brother. Te falando assim, na moral, eu não tinha ideia do que você era, assim, cara, perante essa parada de divulgação do que o nosso Brasil é para todas as pessoas que querem sair, para estimular. Porque quando você começou a fazer isso, o hobby do brasileiro era tentar ser igual ao americano, mano. Ficar gordo, sem preconceito, por favor. Ficar gordo, sedentário. Ter uma vida de classe média alta e morrer de hipertensão, né, mano? Quando vocês começaram isso aí, vocês começaram a quebrar paradigmas, porque vocês já eram esportista de aventura, de esportes ao ar livre. Então, quando vocês começaram essa parada, desde o lado do lance do radical, do planeta radical, até o adrenalina, vocês começaram a quebrar um pouco esse paradigma e trazer para essas pessoas que, mano, estavam se destruindo no bacon. Sem fazer um exercício, a começar a falar: puta, mano, é da hora o Brasil, vamos dar um rolê, né? Vamos dar um rolê, vamos conhecer um pouco desse Brasilzão, porque, brother, a cidade acontece mais do que aqui em Porto Alegre, tem muito mais coisa além de Porto Alegre pra gente fazer, e eventualmente começou além do Brasil, tem mais coisa pra gente fazer e pá, e aí você conseguiu, junto com a equipe e tal, a quebrar esses paradigmas que era, mano, no horário de descanso, vou sentar no sofá, tomar uma gela, comer uma carne gorda e ok. Não, hoje, por conta, acho, da adrenalina, há muitas pessoas no Brasil que estão vivendo essa, digamos assim, sem ser pejorativo, essa moda de esportes ao ar livre. E eu acredito, pessoalmente, assim, cara, que vocês contribuíram muito com isso aí. O que que você acha a respeito, assim, ô Luca? Se você acredita que vocês conseguiram trazer para a população sedentária que era possível brasileiros também conhecer ambientes naturais e ser uma pessoa mais feliz nesses ambientes?
Então, firmeza, como eu meio que tentei, né, externar primeiramente ali naquele meu primeiro falatório, isso sim, a gente teve em alguns momentos, no decorrer desse período, a oportunidade de comprovar que realmente a gente estava levando, justificando em determinado momento a parada que diz que o esporte de aventura, esporte radical, né, são os caras que mais curte essa palavra, mas o esporte era um esporte extremamente elitizado, né? A gente mostrava que, cara, meu, tu pegar um skate, mano, investimento é pouco, tu aprender a andar, entendeu? Pô, e aí eu chegava, a gente pegava o japonesinho voador, o Ecto lá, e, cara,
Barbaridade, mano.
uma moral assim, te colocava assim, de olho no olho, na mesma altura com o telespectador. Muito legal a gente ter a oportunidade de fazer um trabalho bem legal com o Mineirinho, né? Então eu conheci os principais atletas de ponta, né, de vários esportes do Brasil, e uma coisa que me achei que foi bastante gratificante, porque eu sempre tinha uma facilidade muito grande de me correlacionar com esse tipo de esportista de ponta, né? Às vezes o cara, o cara de ponta, pau, o Carlos Burley, nossa senhora, surfista de onda grande, pau, o cara vai ser o maior boçalzão, maior cheio de 9 horas. Sei lá, entendeu? Às vezes o nome das pessoas me falta na cabeça, mas vários esportistas que eu conheci, eles realmente se demonstraram pessoas assim, pela essa relação bem próxima à natureza, pessoas parecidas comigo. Então, era muito fácil para mim, que não era responsável pela produção, fazer essa produção. O que é a produção? Pô, é falar com o cara, o que nós temos que falar, o que a gente precisa, o que seria legal. É o cara, entendeu? O cara tinha uma facilidade de olhar no olho e falar tranquilamente com essas pessoas. Porra, meu, o Sabiá pensa num cara maneiro, mano, um cara que se eu realmente te dá um. Se um cara. Te aceitava como um dos seus. O cara é um puta base jump, o cara é um puta, né? É atleta de
É,
ponta,
o
mas com
Sabiá é suave,
humildade.
mano.
Incrível, mano, incrível. Sabiá, ô, mó fera, véio. Não vou ficar rasgando seda de ninguém. Entendeu? O Frank Brown. Poucas pessoas conhecem o Frank Brown porque o pessoal conhece é o Ronaldinho Gaúcho, que tá preso no Paraguai ainda, não sei.
Coitado do Ronaldinho.
Esqueceram. Esqueceram o Ronaldinho, o Ronaldinho é o maior atleta de ponto, né, mano? Mas, tipo assim, todo mundo conhece o Ronaldinho, todo mundo conhece o Fenômeno, tu conhece o Neymar e pá, ninguém conhece o Frank Brown. Frank Brown é o maior piloto de voo livre do Brasil. O cara ganhou o Mundial, o cara é fera, o cara mora em Castelo. Pô, o bicho, cara, o bicho é o pica da galáxia. E o cara, numa humildade incrível, nos tratou, nos recebeu, nos pá, nos fez uma baita matéria com a gente. Cara, muito legal. Então, eu conheci muitas pessoas. E uma vez, no Ecomote, nós correndo, aí daqui a pouco vindo uma equipe. A equipe falou, ó, a galera do Adrenalina. E eu, pô, descansado, todo sujo, trabalhando, desgraçado, né, meu? E aí os caras, meu, pá, velho, a gente viu vocês na televisão, a gente curtiu pra caramba, e a gente se inscreveu numa corrida, e nós estamos aqui agora,
Olha aí.
correndo, curtindo o Ecomote. E a gente se tornou. Eram dois casais, cara. Não era, tu podia ter duas mulheres, tinha que ter uma mulher na equipe, entendeu? Podia ser quatro mulheres, mas tu tinha que ser era de quatro membros da equipe. Podia
Sim.
ter, tinha que ter obrigatoriamente uma mulher. O cara tinha duas mulheres e dois homens, um casal. E aí eles começaram a fazer pela adrenalina. Mano, isso, porra, além de estar aquela coisa de fazer aquela puta imagem de manhã cedo, assim, né? Tu vê isso aí, que tu influenciou pessoas num bagulho super sadio, super legal, que fizeram com que eles se tornassem amigos eternos, porque uma corrida de aventura exige pra caramba do atleta. Meu, essa corrida em questão que nós estamos falando, ela foi de 600 quilômetros,
My
entende? Meu, é
Deus.
uma perna de 100 quilômetros de bike no meio do sertão do Piauí, entende?
Caracas, mano.
Mano, tocando, isso fortalece a união, fortalece a amizade, fortalece uma relação muito próxima desse ambiente da Caatinga que eles estavam conhecendo. E eu lembrando isso, nós entrando sim, tá ligado? Numa cidadezinha lá no meio do Piauí, pá, calorão da derrota. Na época, eu me lembro que tinha a van da imprensa, assessoria de imprensa do Ecomotion, e os caras queriam voltar direto para a assessoria. E aí o cara fez amizade com uma galera da Go Outside, pá, alugamos uma caranga lá, não sei como, arrumou uma caranga, meio do sertãozão, ao calorão, na derrota, 50 graus na sombra, velho, entramos na boleia da caminhonete, vá, fomos lá, e aí entramos numa cidade, assim, cara, só pras casas de taipa, não é a taipa que a gente no sul conhece de pedra, taipa é aquelas casas de barro, eles chamam de taipa no Nordeste. E aí, porra, meus pinta, cara, uma carência da porra. Tu vê, na entrada da cidade, assim, cara, só aquelas casinhas de taipa, assim, tudo seco, pá. Aí vem vindo um porquinho, nunca me esqueço, o porquinho todo carcomido, velho, magro, seco, desgraçado, mancando numa pata, parecia um thriller do Michael Jackson, né? Aquele porquinho.
Coitado.
E aí, opa, perdão. E aí nisso, eu vi umas crianças numa janela, uns molequinhos, aí olharam, Ana Karina, Ana Karina. Porque, como eu falei antes, o futuro ele disponibilizava para os locais mais pobres do Brasil o futuro com o canal educativo como aberto, né? Eu vi aquelas crianças e a molecada nos reconheceu, cara. Então, a molecada no meio do sertão, numa cidade pequena do Piauí, reconheceu a gente. E vi que a gente. E eles conheciam o nome do Léo, conheciam o nome da Ana Karina. Cara, aquilo para mim foi muito gratificante, assim, né? Naquela prova, uma prova muito legal, que a atleta deles, que era uma atleta, né, que estava começando o negócio, tinha falecido uma semana antes,
Bárbaro.
treinando numa perna, uma hipertermia muito forte, e ela acabou não resistindo, acabou vindo a falecer, que causou, assim, um desgaste, assim, né, assim, até por ser uma atleta do estado, do Piauí mesmo, né,
Caralho,
o
mano.
esporte. Parte, né? Faz parte, às vezes, do esporte extremo, como eu falei antes. A corrida de aventura, ela vai ao extremo do atleta, né? Então, isso é uma coisa que faz parte. Não sei se eu respondi tua pergunta, tá? Eu só te. Como acabou chegando nessa parte aí que tu me perguntou, eu entendi que esses momentos foram bastante pertinentes para mim e foram bastante importantes. Essa contrapartida de aceitação de atletas de ponta e de tu ver a pessoa, né, que talvez não tenha nada a ver com esporte, né? Pô, te conhecer e saber que nosso trabalho ele era abrangente e muito social.
Com certeza respondeu, mano. Com certeza, Luca. E eu conheço bem essas histórias aí, porque a gente já em rodas aí tomando cerveja aí em beira de fogueira, a gente já conversou bastante a respeito disso, né, cara? Inclusive hoje até ao público, ao vivo, eu devo dizer que muitas das coisas que eu aprendi sobre filmagem e fotografia foi com você. Né? Embora eu ainda sou um baita de um amador, tô aprendendo, né? Tive a oportunidade de fazer uns trampinhos fora daqui, dentro do Brasil acabou rolando lá no Peru, porque a gente consegue desenrolar, né, mano? Brasileiro é foda, né? Vai ali, dá um mangue, vai que vai. Mas muitas das coisas que eu aprendi foi com você, né, mano? Mesmo em poucas palavras, você trocou ideia, pá. E quando nessas rodas de conversa aí que você falava da adrenalina, eu sempre ficava assim, pilhadaço, assim, de, mano. Porque eu sempre me vi como trabalhando como guia, nunca me vi trabalhando com a parada de áudio e tal. E cá estou eu aqui hoje, né, cara? Tenho o canal Vida de Guia, eu gosto muito de fazer uns trabalhos com foto, com vídeo. Foi uma coisa que você me foi uma inspiração para mim. E dentro disso aí, eu acabei aprendendo coisas que eu achava que nunca ia acontecer, né, cara? Que é esse tipo de ação que a gente está fazendo hoje, por exemplo, no ao vivo. Aí eu te pergunto o seguinte: dentro desses lugares que você viajou com adrenalina, assim, cara, você pode só falar pra galera ter uma ideia do que trouxe, do que benefícios te trouxe trabalhar com audiovisual para esporte de aventura e ecoturismo? Quais mais ou menos os lugares? Se você não lembrar todos, tudo bem, porque eu sei que você já conheceu bastante. Quais foram os lugares que você já pisou, mano, para poder colocar a sua gravação junto com os programas que você já fez até hoje? Dentro de parque nacional, estadual, enfim.
Então, firmeza, a gente, né, tinha uma média anual de 10 a 12 programas, e às vezes, quando a gente se deslocava para um outro estado, né, a gente acabava aproveitando e fazendo de 3 a 4 matérias, às vezes, né? O próprio EcoMotion, mais uma vez, citando a corrida de aventura. Às vezes a gente fazia duas matérias numa mesma prova, né? Em função da dimensão, né? E da complexidade que é uma corrida de aventura. Eu conheci o Rio Grande do Sul, né? Vários locais que eu tive a oportunidade de conhecer, os parques nacionais de Aparados da Serra, Serra Geral. A gente fez uma corrida de aventura que foi o EcoMotion em 2005, a primeira corrida de aventura que eu cobri. Na época eu conheci a Falzone, que é uma puta atleta de ponta, uma biker famosa de São Paulo. Dei um apoio para ela, que me possibilitou que ela me colocasse para dentro de alguns espaços exclusivos de um X Game, que é uma corrida que é um outro, né? Uma outra magnitude do esporte, né? Radical, né? Que foi lá em São Paulo. Eu ainda no Rio Grande do Sul conheci Chapada, Escalada, a gente fez matérias em Minas de Camaquã. A gente acabou fazendo matérias na Serra Gaúcha, a gente criou uma promoção que um telespectador ganharia algumas atividades, né? Então a gente acabou fazendo raft no Paranhanas, em Três Coroas, raft também no Rio das Antas, lá em Nova Roma do Sul, em Santa Catarina, né? A gente fez muita coisa no litoral, nas praias de Santa Catarina. A gente cobriu lá no Oeste um curso específico de canionismo, né, que veio os franceses para cá, então conhecemos uma galera super forte, super legal do canionismo, o Ricardo Baltazar, o Rato, que estava lá nessa vez. A gente teve a oportunidade de curtir muito legal aquela vez que foi lá em São Miguel do Oeste, no oeste do estado catarinense. A gente teve também em São Paulo, em vários locais, várias provas, né? Propriamente não só do EcoMotion, mas também em São Paulo, como eu falei, o primeiro X Games, né, que rolou lá, a gente, a oportunidade de cobrir esse evento. O X Game é um evento da ESPN, e eu era da Globo, né? Futura Globo, então existia alguns conflitos entre a Sport TV e a ESPN, coisas normais de televisão, de competitividade de mercado. E aí, graças ao conhecimento que eu tinha dessa menina, da Renata Falzoni, eu tinha oportunidade de ter pontos específicos para gravação desses atletas. Na época, eu me lembro que eu andava com um skate articulado, chamando Snake. Eu peguei e botei o Snake no meio da pista, no meio dos melhores skatistas do mundo, atletas de bike, e saí no meio deles de Snake, né, fazendo imagem, utilizando como uma grua, como um traveling. Grua é um braço mecânico para fazer imagem, e o traveling é um trilho que você põe uma câmera e anda naquele carrinho, naquele trilho, para te fazer aquele movimento de profundidade. E eu conseguia fazer isso com esse skate articulado que se chama Snakeboard. Então, cara, e aí fora isso, pô, Rio de Janeiro, né? Conhecemos Resende, conhecemos Bananal, vários parques nacionais do Rio de Janeiro. Caraca, também a gente foi para Bahia algumas vezes, uma Chapada dos Guimarães, fizemos escalada do Pai Inácio, o cartão postal deles. Então foi super técnico, porque eu acabei fazendo toda a escalada junto daquela via do Pai Inácio, uma via de porra alta pra caramba, com
Mano,
cinco, seis paradas.
calma. Quando eu vim morar pra cá, você tava indo pra Bahia escalar lá o Pai Inácio, velho. Eu lembro, eu vim, passei um mês e pouco. Por isso que eu tava falando aí, acabei me perdendo, viajei. Mas quando eu vim morar pra cá, você tava indo pro Pai Inácio escalar, mano. Ainda veio me dar uma comida de toco ali pra ver se eu não pá, né? Se eu não. Qual que era a minha e não sei o que, se legalizava, se não legalizava, e daí pra poder ver se deixava eu sossegado. O paulista que tava vindo morar no aqui no sul, trabalhando na empresa que o Luca coordenava. Aí você foi pro Pai Inácio escalar essa fita aí, mano. Agora que você falou que eu lembrei, desculpa ter te cortado, mas eu precisava lembrar disso aí, mano.
Cara, é perfeito. Até porque não só foi o Pai Inácio, a gente tem a oportunidade de ir lá fazer a Cachoeira da Fumaça, né? A gente e outros picos lá. Não fizemos a trilha do Vale do Paty, mas apresentamos. Então a gente tinha muito esse cuidado, apesar de ser um programa de esporte, de apresentar as nossas belezas naturais do nosso país, né? A momento que nesse momento de do adrenalina, a gente vinculava, como eu falei antes, 140 países do mundo afora, em todo um país nacional, nós apresentávamos também, né, esse nosso Brasilzão velho. Assim, pô, fomos a Pantanal, cara, depois fomos para Manaus, fizemos sobrevivência na selva, ah, mergulho com os boto, velho, nunca me esqueço lá, fazendo a matéria da tal da bototerapia. Os caras pegavam crianças com deficiência e levavam para mergulhar com boto, mano. E aí eu comecei a
Que da
gravar, né? Mas eu
hora.
venho gravando aqueles boto. Aí eu sempre, como eu falei antes, tinha uma facilidade de me correlacionar com as pessoas que cuidavam, que eram os guias, principalmente. Conheci vários guias, várias empresas nacionais do turismo de aventura, do esporte de aventura. E eu sempre me dava super bem com essas pessoas, tá ligado? A galera da produção, igual, tu chega lá, parece ter amigos, todo mundo. Cara, porque a gente falava uma língua muito parecida, independente do Tchê, independente do Osh, independente, sei lá, entendeu? É uma língua muito próxima, assim, um linguajar, assim, do cara que tem essa paixão pela natureza, pela aventura. E isso fez com que eu tivesse a facilidade de conseguir, e aí eu conseguia fazer com que as pessoas tivessem uma credibilidade no que a gente, quem nós éramos, entende? Porque nós não éramos uns tchangalanga que estavam lá gravando, que não sabia nem o que estavam falando e pá. Não, a gente tinha uma especificidade, a gente tinha uma relação próxima daquilo, que isso é muito da produção independente, que quem vai fazer um programa de culinária é um cara que é da gastronomia, quem vai fazer um programa de skate é o cara que é do carrinho, entende? E a gente era
Certeza.
da aventura, e a gente sabia o que estava falando, a gente não era uns tchangalanga que tava lá e pá, ai, 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 querendo só se apagar de, né, de playboy gravando imagem, pai, porque, não, meu, cara, a gente era muito nem aí para nada, a gente só era para imagem, a gente entrava num processo de foco, de loucura, isso, e tinha essa possibilidade de se aproximar dessas pessoas e ter uma contrapartida super positiva. Das pessoas que a gente acabava conhecendo nisso, né? A escalada do Pai Inácio foi isso, pô. Fiz uma baita amizade com um cara que escalou comigo, ele é a mulher dele. O cara no começo, pá, vou levar um câmera Tiangão pra escalar. Aí, pá, comecei a vir, o cara viu, pá, bem ou mal, né? Eu mandava, basta, ver certinho, super ligado, as paradas. Comecei a conversar e falar. Quando vê, mano, foi uma curtição da porra, velho. Aquela escalada do Pai Inácio, né? Porque, porra, eu ganhei o cara. Então, aí os conteúdos que eu consegui das captação na parede, né, na parede, na escalada, meu, foram muito legais, foram muito construtivos, muito positivos, assim, né? Eu consegui, porque é muito difícil, primeiramente, você, na captação de uma imagem, você conseguir mostrar aquilo que você está vendo. Porque a capacidade do nosso olho de correção, né, da cor e correção, o foco, é muito grande, cara. Nada se compara com o olho. Nem 8K, nem
É,
4K,
cara.
em cinema, nem porra nenhuma. Então, fora isso, tem a questão da duas dimensão, né? Porque uma coisa é o cara tá vendo aqui, o cara tá vendo uma visão periférica geral, tudo, né? A câmera não, a câmera te chapa, enquadramento. Claro, depende, vai trabalhar com uma tele aproximar, uma angular. Que vai varizar mais próximo, tu tá vendo, mas tu perde a profundidade do campo, entende? Então o olho, mesmo angularizando, ele tem uma profundidade de campo, é um bagulho muito louco. E na verdade, a câmera é muito difícil. Então o cinegrafista, ele tem que se virar em 30 para conseguir buscar se aproximar para apresentar para vocês aquela beleza que tu tá vendo ali a olho nu, né? Então aí, claro, envolve muito, às vezes, um pouco de técnica, um pouco de dedicação, acordar às 4 da manhã todo dia. Minha equipe ficava dormindo, eu 4 horas da manhã acordava e pá, me tocava para os picos, esperava o sol nascer, porque é a melhor luz, que não é uma luz acima de pino, é uma luz assim que ilumina o objetivo que tu quer gravar.
Golden
Aquela
Hour.
montanha que... Então, amanhã e à tarde sempre são as melhores luzes, não é uma luz tão intensa, tão dura que a gente chama, é uma luz mais frontal, né? Mais que vai dar uma cor mais legal. Mas sem entrar muito em delongas, mas é isso, cara. E nessa forma conheci Pará, conheci Ceará, mano, puta, fiz um monte de lugar, conheci o Brasil inteiro na realidade. Como ele falei, quase que 80% dos parques nacionais eu conheci as empresas que trabalhavam nesses parques nacionais, nas alturas, lá na Chapada, né? É, nos Veadeiros, o Ion, a Travessia, pô, fizemos um baita canionismo lá. Então, geralmente a gente acabava parando na mão dos melhores, os que mais se destacavam, né, nas atividades de aventura naquele local, né, que eram as empresas mais já consagradas naquele meio. E geralmente para garantir não só a qualidade, né, mas também a nossa segurança, né? Eu, como cinegrafista na época, né, eu também era responsável pela segurança da equipe, né? Então eu tinha muito zelo e cuidado pela minha equipe, pela Ana Karina, né, que era paraquedista, pelo Léo Sassi, né, que pô, então eu estava sempre zelando por eles. Não, lá, vamos ali fazer mais, fazer isso aqui. Não, calma, calma, calma. Ele fala da segurança, sou eu. Eu sempre fui um cara da segurança, né, de não arriscar, né. Pô, o cara tem que captar a imagem, mas tu tem que ter uma segurança, tem que ter um discernimento em não te expor, em não, na verdade, né, correr um risco desnecessário, né, para fazer uma imagem. Então, pois, pô, tá seguro, tá uma segurança, tem uma cadeirinha, tem um negócio, opa, vai voar um cara que é piloto, não sei o quê. Eu checava tudo, eu era muito preocupado com essa questão da segurança, e eu acredito que isso foi bastante benéfico para esses 10 anos de produção de adrenalina, ao momento que a gente, né, tá todo mundo aí vivo, gordo, parceiro, depois desse tempo todo de trabalho.
Da hora, Luca. Então, assim, basicamente hoje, porque assim, o tema da parada era isso, toma uma brejinha aí, relax, porque isso aqui hoje, cara, nada mais é. Espero que todo mundo esteja suave também, galera. Puta, né, mano? Tá foda esse bagulho do coronavírus e tal, pá. A tia acabou de mandar uma mensagem ali no grupo da família que, mano, colapsou. Beleza. A gente está fazendo um negócio aqui que a gente não quer fugir da realidade. Nós estamos na realidade. A gente sabe que tá rolando essa fita toda. Tanto é que a gente tá confinado, né, mano? Eu não fui surfar, não tô fazendo trilha. Cancelei todas as minhas atividades. O Luca não tá trabalhando lá, coordenando a equipe dele. Não tá fazendo trilha, tá? Mas a gente tá aqui se propondo a também trazer uma mensagem da hora. Então, beleza. Que bom que a gente tá bem, tá saudável, tá conseguindo ver essas ideias e tal. Porque eu tinha uma outra curiosidade, sabe, cara? A maioria da galera que depois vai ouvir isso aqui são pessoas, Luca, que gostam de coisas do tipo abraçar a árvore, tá ligado? Andar descalço na grama, fazer om, yoga. Então, geralmente essas pessoas, cara, que antigamente era taxada de maconheira, hoje é taxada de ecoturista, de pessoas que querem se interar com natureza e não sei o que, assim como eu. E aí a gente tinha aquela vibração, assim, mano, porque assim, você gravava aqueles programas, pá, e eu lembro que tinha uma etapa da sua vida, da qual, quando eu entrei pro ecoturismo, os caras, desculpa, pessoal, se eu estiver falando alguma besteira. Né? Se um dia, de repente, os caras vierem ouvir isso no nosso podcast, mas eu tinha uma admiração pelo Greenpeace, tá ligado? Que quando eu tentei qualquer ação, inclusive agora eu não consigo comentar, não consigo marcar mais o Greenpeace, porque de alguma maneira eu sou bloqueado, né, cara, no Instagram dos caras e nessas redes sociais, mas você. Viveu uma fase foda do Greenpeace, cara. Que era a fase lá nos 90 ali. Que eu acho que eu era molecote e eu via aquelas ações e eu queria fazer parte. Conta só um pouquinho pra galera entender, cara. Porque assim, quem tá hoje em quarentena em casa lá, quer dar um rolê, tá comendo uns troços transgênicos ali, né, mano? Tem a Amazônia preservadinha aqui num canto, pá. Por causa dessa parte de videomaker, por causa da sua parte do amor pela natureza e do esporte de aventura que você já praticava, você acabou caindo pro Greenpeace também, numa época que eu. Desculpa, Greenpeace, mais uma vez, se eu estiver falando alguma merda, depois vocês me corrijam. Numa época que o Greenpeace era foda, mano, que os caras faziam ativismo e brigavam e tal.
Cara, então, velho, eu sempre sonhei em ser cinegrafista do Greenpeace, tá ligado? Eu entrei no Greenpeace em 1998, 99, Fiz várias ações assim lá no Rio Grande do Sul, em outros estados, né? Na época tinha um cara chamado Rodrigo Baleia. O cara é muito fera, um baita cinegrafista. Ele já faleceu até, não vou entrar em detalhes assim, mas foi um cara muito fera assim, né? E aí eu fiquei nessa aí, né? Tentando a trabalhar por eu ser montanhista, por eu ter um conhecimento vertical do ambiente vertical, eu tive esse acesso a trabalhar como ativista do green. Como funciona ser ativista do green? Você não ganha porra nenhuma. Você vai lá, opa, aí você vai, né? Os caras vão te fazer tipo uma entrevista, né? Alguém tem que ter QI para entrar no Greenpeace. Alguém tem que te indicar, né? O Elton Renan Fagundes, o cara que desceu os braços do Cristo Redentor numa ação fantástica que o Greenpeace fez uma vez no Rio Mais 10, ele foi um cara que me colocou dentro porque sabia essa minha necessidade da verdade, né? Que era amor, respeito, amizade. Naquela época eu queria a verdade. Entendeu? Então, e o que é verdade? A verdade é tu falar e fazer o que tu diz, entendeu? Falar é muito fácil. Chegar aqui na frente do teu programa e papapai, pipipina, beleza?
Claro, com certeza, mano.
Porra, então se eu falo que eu defendo, que eu curto, que eu gosto, então eu vou lá, eu vou dar cara pra bater. E o ativista, ele é um soldado, certo? Ele é um cara que vai para tomar choque, para tomar chute, para tomar porrada, para ser preso, né? Mas existe uma diferença muito grande em ações do Green aqui no Sul e ações do Green no Norte, né? E eu não sabia. Então, só que eu fiquei nessa aí do transgênico, mas vários tempos, né? Várias ações aconteceram, eu participei, acabei, como eu falei, sendo preso e pá, mas não consta nada de nem criminalmente contra a minha pessoa, porque o Greenpeace tinha a questão dos advogados, a questão jurídica deles muito forte, eles entravam rapidamente, né, numa ação, tentando não causar danos como se diz, a uma negativa criminal dos ativistas.
Entendi.
Então não consta nada, né? Mas eu fui preso algumas vezes no Brasil, fui preso no Pará. E quando eu fui para o norte, antes de eu começar a fazer as ações lá, eu tive que passar praticamente quase um mês treinando. Aí eu cheguei lá, porra, mano, primeiro os caras, né, sempre com aquele, né, meio bloqueio da galera do sul, né? Branquelo, bonitinho do sul, barará, biriri. Aí eu, tipo, pô, beleza, tô nem aí, eu tô cagando, vambora, tamo junto e pá. Pô, conheci uma galera bem legal, uma galera. Precursor, super ativista mesmo, assim, um cara que escalou o Big Ben, entendeu? Em
Da
solo,
hora.
né? Num protesto do uma menina, uma coroa lá da Nova Zelândia, puta ativista, tinha feito várias paradas em prol das baleias mink, porque se tem baleia mink no mundo hoje é graças ao green. Então, aí que acontecia? Tinha uma ação, irmão. Você ia lá, antes de você pensar aí na estratégia da ação, os caras te diziam por que que tu tava ali. Depois pegava, mandava, chamava um técnico e pá, explicava minuciosamente o que que é que nós estava fazendo, o que que nós estava discutindo, por que que nós estava ali fazendo aquela ação. Então, seria bem legal do Green. Então, a gente não era um cara desinformado, apesar de não poder falar nada, que não cabia a nós, ativistas, falar. Né? O ativista, ele, na época daqui no sul, a gente tinha aquela meia parada, meia Jesus Cristo, entendeu? Tu tem que tomar um tapa e virar a cara para tomar outro. Tu não pode ter ação agressiva, tu não
Sim.
pode rebater aquilo. Tu é um ativista, tu tá lutando por algo que tu crê, tu entende? E que, pá, então tu não vai agir com violência, pá. Então eu venho com essa cultura super forte do sul, do sudeste. Aí quando eu vou para lá, pô, os caras vão lá, dão treinamento de Kenpo, Aikido, como é que se defender de facada, como é que não sei o quê, aí foi meio do mato, largamos com a garanga, os caras chamaram a galera do BOI de São Paulo, que é tipo um BOPE lá que tem lá, pô, os caras deram um treinamento super forte, fudido, mano, agora no meio da floresta, a bala, ó, camisetinha, mano, os paintball, comendo, nós correndo no meio do mato,
Caralho.
o cara trabalhar isso na cabeça, daí eu falei assim, porra. Que diferença isso, né? A sede do Green em Manaus, mano, Tinha 30 câmeras, tá ligado? Os caras, um monte de equipamento, um monte de coisa. E, tipo, tu não podia usar uma camisa do Green na rua, tá ligado? Do Greenpeace na rua. Porque as pessoas. Como é que eu vou te dizer? Greenpeace era, como tu falou antes, era maconheiro, vagabundo, sem vergonha, quer tirar o nosso emprego. Enquanto a gente estava lá para defender a floresta, para defender contra a grilagem, tá ligado? Defender contra muitas coisas que hoje estão acontecendo escaradamente nesse país, que não vou entrar no mérito da questão. Entendeu? Como a BR-386 lá, pá, que os caras agora estão se papagaiando, que asfaltaram. Pô, a gente lutou muito contra a BR-386, porque a gente sabe o que que ia acontecer o dia que eles asfaltassem. Porque na parte da 386 que era asfaltada, 70% da área asfaltada era desmatada. Enquanto que na parte de estrada de chão, apenas 22% tinha desmatamento da ação. Então, quando asfalto chega, o homem extravasa suas ações, entendeu? Causa um dano muito maior naquele ambiente. E a gente lutou muito por aquilo ali na época. Então o Greenpeace sempre foi muito incisivo na luta de preservação, né? Principalmente, claro, tinha lutas contra a Cargill, contra a Monsanto, que eram empresas que tinham até procedimentos, protocolos a serem realizados quando havia uma ação do Greenpeace. E eu tentava muito, era fazer imagem, eu queria fazer imagem do Green, que eu sempre quis, e eu nunca consegui. A vez que eu consegui foi lá em Belém do Pará, em Santarém, que eu fiz a imagem e acabei, né, tomando chuva, aquelas mangueiras gigantes, que era uma estrutura
Barbaridade.
da Salgema, Salgema, perdão, desculpa, lá em Santarém, da Cargill, que largava soja lá no meio do rio. Aí eu consegui fazer todas as imagens super legal, batava com a câmera cheia de imagens. Aí quando eu cheguei, né, os atletas fugindo de agressores que queriam me pegar, o cara pegou uma mangueira de jato de água gigante. E aí eu acabei nessa, aí molhou todo o equipamento. E aí quando vê, subiu um cara lá na empresa, pegou com uma faquinha, cortou nossos equipamentos, jogou tudo para
Pá!
baixo, e vap, apichou no meio do rio.
Caralho, mano.
Fomos preso, na época estava em greve, a Polícia Federal, fomos para a Polícia Local. Cara, foi uma loucura aquela vez, porque ao mesmo tempo que a gente estava fazendo essa ação na Cargill, grupos indígenas de pessoas que estavam sendo exploradas pela grilagem dessa empresa estavam fazendo uma ação simbólica, um martelinho de madeira no portão. E quando descobriram que as pessoas nos ameaçaram quando a gente fosse sair da delegacia, passamos o dia na delegacia, tivemos que dar todo o nosso equipamento de escalada, de montanhismo, para os bombeiros locais de Santarém, para que nos liberassem, o pessoal da Cargill falou que nos ameaçou. E aí os índios e todas essas pessoas foram para lá e nos receberam na saída da delegacia. E aí quando eu vi, o indião velho me pegou, esse macacão verde, laranja, do Green, com o Greenpeace escrito verdão aqui. E aí os caras botaram, os índios nos botaram na cacunda, cantando o hino nacional. Ah, mano, saí no Jornal Nacional, minha mãe, né? Caraca,
A
então,
Dani viu, mano.
mas isso assim, nunca consegui trabalhar com imagem do Green, mas assim, ó, eu não aceito que as pessoas venham falar, né, dos méritos das ações que o Greenpeace fez. Eu consegui trabalhar com imagem no Sea Shaper. Sea
Ó.
Shaper é uma organização não governamental que
Sinistro, esse é um
reivindicou do
sinistro.
Greenpeace em algum momento, porque discordava da passividade com que o Greenpeace fazia suas ações. O Sea Shaper, Capitão Watson, ele tem um barco, ele vai lá e tal, abarrou os outros. Então o cara é um puta guerreiro, puta mestre, Capitão Watson, tá ligado? E eu consegui fazer umas imagens na época de uma luta contra a pesca irregular no litoral gaúcho. Cada vez que eu vejo de helicóptero todo o litoral aqui gaúcho, pô, eu vi que a gente tem 120 lagoas, é muito legal. O processo referente à transgressão marítima, o mar foi, bateu na serra, quando ele voltou, toda a parte côncava, tá ligado? Ficou cheio de lagoas. Eu consegui sobrevoar todas essas lagoas, de Tamandaí até lá, Lagoa do Peixe abaixo. Ah, foi muito legal. E eu consegui fazer um trabalho bem legal de imagens no Sea Shaper.
Que da hora, Tirivão. Eu, mano, cara, não preciso nem dizer que sou seu fã, né, velho? Eu gostaria até de, assim, ó, você não vai acreditar, mas já faz mais de uma hora que a gente tá trocando essa ideia, entendeu? A hora passa
Tá
rápido.
acabando, pensar. Tô louco de fome, velho.
A hora passa
Vamos continuar.
rápido, mano. Daqui a pouco vai chegar a pizza aí do casarão aí, que estão fazendo uma promoção legal, né, cara, no meio dessa coisa horrível que tá acontecendo da Covid. O Casarão Pizzaria que é a pizzaria local aqui de Praia Grande, a cidade que a gente está instalado hoje, que nem eu nem o Lucas somos nativos, mas a gente já vive, tá garantindo ali 20% do valor da pizza vai para o hospital nosso aqui principal, nosso hospital de Praia Grande, como doação. Então, assim, a gente vai pedir uma pizza daqui a pouquinho. O Luca, a Dani já falou que vai pedir uma pizza com vocês também aí. Estamos
Não, a
tomando uma
Dani pediu
breja.
uma galinha com polenta, velho.
Galinha com
Uma galinha com
polenta,
polenta.
mano.
É, em homenagem a isso, Daniela de Matos Schmidt, minha esposa, que também é guia, pá. Então ela se ligou nessa parada e já, pô, correu à frente, já pediu. Pô, legal, mano. Eu acho que é isso aí. Fico mais um abraço ao Duda, a essa iniciativa. Eu acho que é o momento que a gente tem que se apoiar. Mas a gente não pode perder na esperança, não pode perder
Nunca,
aquela
né?
coisa assim da tranquilidade. Tem que manter a calma, irmão.
Com
Tem que manter
certeza.
a calma. Porque ao momento que você perde a calma, mano, acabou. Fudeu.
É.
Desculpa a palavra, entendeu?
É
Tem que
isso aí.
manter a calma. É uma regra do boia cross, tá ligado? Pô, tu desce o rio, bate, perdeu o colete, mano, né? Se tu te apavorou, tu morre afogado. Então
Morre
mantém a
afogado.
calma.
Ô,
Olha pra frente
Tirivô.
e de repente, sei lá.
É. Fala aí, mano. Você tem 50 anos, mano. Quantas crises você já viu passar o planeta aí, mano?
Porra,
Várias.
meu irmão. Como essa, a gente está vivendo um momento histórico, cara, entendeu? Um momento histórico porque o planeta já
Ah,
não estava
concordo.
aguentando muito tempo as nossas ações, né? As ações que eram arraigadas numa parada de total desrespeito, de total falta de consideração pelos seres vivos, né? Achando que nós somos a imagem e semelhança de Deus Pai Todo-Poderoso, podemos fazer o que a gente bem entende, sem
É, a
escrito
gente cagou.
pai nada. Então, mano, só que a natureza, ela é. Tá ligado? Ela, mano, ela é que nem um serial killer, mano, tá ligado? Ela vai lá devagarinho, né? Com toda a sua
Vai cobrando.
sutileza e pá, e dali no meio e, mano, baixar, né? Porque a gente tem uma noção muito, muito errônea, assim, do tempo e espaço que a gente tá aqui. Pô, a gente vive 100, 80 anos, mano, isso não é nada, isso é um femtossegundo na natureza. Então, a gente tá, na verdade, passando por um momento. É extremo crítico, um momento que muitas vezes eu, você e várias outras pessoas já conjecturaram, conversaram, imaginaram, e a Hollywood, a Bollywood, todo mundo já, né, pá,
Poliomielite.
demonstrar uma forma nessa. E eu acredito que a gente está vendo várias paradas muito legais, assim, parece loucura que eu estou falando, mas, mano, a China, porra, não tinha. Porra, não tinha poluição em cima, cara. Isso, imagina que repercussão legal para os animais, para a natureza, para aquele ambiente super explorado, né? Com uma verdade muito complexa, assim, né? Mas cara, não é o assunto em questão da nossa live aí, mano. Eu só quero falar que a gente tem que ter tranquilidade, a gente tem que, talvez, assim, por mais absurdo que possa parecer que eu estou falando, olhar que, de alguma forma, por exemplo, não só as tartarugas, que hoje é a imagem que eu vi pegando nas praias na Índia, os animais, talvez. Então, talvez quando passar toda essa loucura, esse processo do coronavírus, mano, a gente talvez vai não só ter talvez umas pinceladas diferentes da nossa forma de relação com esse ambiente, mas o ambiente vai ter dado uma respirada muito legal
Com certeza.
e eu acho que, cara, putz, cara, de alguma forma, por mais absurdo que seja, de alguma forma isso acaba sendo até uma atividade que vai trazer um benefício para a natureza, né?
Cara,
Então,
total.
mas eu espero que traga um benefício real para a mente da galera, entendeu?
Total, velho,
Porque,
total. Precisa.
irmão.
Precisa tá a galera começar a aproveitar esse momento para refletir, né, mano? Entender que a Terra precisava dar uma respirada. Na real, nós, seres humanos, eu acho que a gente precisava dar uma respirada também, né, cara? Eu só consegui concretizar esse projeto, Luca, de fazer uma live no canal Vida de Guia e não sei o que, e pá, e aí, ó, estamos conseguindo favorecer também o irmão lá, o Mitch, que faz a cerveja, tá lá na roubada, porque tem um monte de breja lá guardada, inclusive quem é da Praia Grande. Se precisar, meu, não sai de casa. Liga pro Mitch, ele leva pra você a cerveja Grota Beer, entendeu? Que ele entrega nesses pitulinhas aqui de
Tem
um litro
água,
e
tem
meio que eu já
IPA, tem
esvaziei.
Black IPA. Um litro e meio,
É.
30 conto.
Tá
Tá
bom,
valendo.
o cara leva para você na sua casa. Então, assim, a gente tá no momento de reflexão também, né, Luca? Eu até te dei aquela pressionada, assim, perguntei a respeito do Greenpeace, porque eu hoje já não enxergo o Greenpeace como você enxerga de antes, né, cara? Porque eu já tentei umas comunicações com os caras, não funcionou. Espero que o Greenpeace um dia veja isso e me dê um salve, porque eu não posso mais compartilhar nada do Greenpeace ali, pá, firmeza. Mas, enfim, cara, eu acho que o nosso recado foi dado, que é assim, ó, como que a gente tá aqui hoje e como que o cara conseguiu mostrar pro Brasil que viajar é da hora, viajar é preciso, viver não é preciso, como diz o Amir Klink, e tá aqui firme e forte na luta, estamos aqui em quarentena fazendo essa live, e ao mesmo tempo, eu quero já deixar pra você, Luca, se tipo assim, a pessoa tá afim, ó, fiquei curioso, mano, daqui a pouco vai ser esse programa novo aí. Até porque já faz mais de 1 hora que a gente tá fazendo. Então a gente vai. Aqui a gente já tá meio que finalizando. Pra você deixar pro pessoal. Como é que a gente encontra, mano? Na rede social, por exemplo. Né? Eu já deixei lá no descritivo do programa, pá. Mas fala pra galera aí. Se quiser encontrar você no Instagram, no Facebook, como é que faz pra colocar ali e te achar?
Galera, hoje na verdade eu tô participando de um programa chamado Mergulhando. É um programa da Clipe Produtora. É um programa que vai entrar, vai vincular isso a partir desse ano num canal chamado Fish TV, um canal fechado à televisão. É um programa bem legal, assim, que é um programa de mergulho. Não é totalmente a minha praia, né? Então eu tive que meio que me virar nos 30, assim, para parar de vomitar, para conseguir gravar, porque pegar uns marcos que a gente pegou por Arvoredo, por Recife. E aí, pô, mas voltando a falar na questão da viagem, eu tinha alguns lugares que eu não conhecia nesse Brasil. Um deles era realmente Bonito, né? E também Fernando de Noronha. E por que pareça, eu acabei conhecendo esse ano, que passou em 2019, Bonito. A gente fez uma baita matéria super legal. Mostrando o Abismo Anhumas, né, o Rio da Prata, o Parque Nacional da Bocaina, Serra da Bocaina, né, mostrando como fazer mergulho, mostrando que Bonito realmente é a meca do ecoturismo nacional, onde é um ecoturismo super organizado. Não, tu tá andando assim, passa um tamanduá bandeira com filhote, passa. Cara, os rios tomados de peixe. Aí eu digo, cara, como é que vocês conseguem isso? Vocês fizeram um milagre? Aí os caras, não, cara, simplesmente o povo entende que é muito mais benéfico você preservar esse ambiente que o turista possa vir, mergulhar com as piraputanga, tá ligado? Mergulhar com a porra das piranhas, do que você comer a piraputanga. Então você não pode pescar em Bonito, você não pode caçar em Bonito. E todo mundo respeita. Então o turismo em Bonito, ele é muito eficiente, ele é muito perspicaz, ele consegue preservar um lugar assim, uma ilha, no meio de uma grande plantação de soja, que é o centro do nosso país.
Barbaridade.
Entende? E o turismo nesse ponto realmente é muito benéfico, o ecoturismo é muito benéfico. E ainda acabei conhecendo também Fernando de Noronha, Recife, e passamos 10 dias em Fernando de Noronha, conhecendo uns locais mais procurados, né, em termos de beleza cênica, em termos de qualidade de mergulho, em termos de destino de ecoturismo no âmbito nacional. Então eu agradeço ao Mergulho Andes por uma veicular agora, 2020, no canal Fish. Então fiquem ligados, Fish TV, programa Mergulhando, programa muito legal, né? Aí o programa é da Clipe Produtora, né? O diretor é o Léo Sassen, diretor de fotografia é o Chris Seifert, tá ligado? Pô, eu sou um câmera, sou um editor, um videomaker é o cara que grava e edita. Tem mais uma baita equipe trabalhando, tem o Betinho, tem a Lu, tem a Vanessa. Porra, mano, cara, uma galera que trampa lá, e aí o Germano, o Peixert, que fizeram, né, um esforço imensurável para transformar o mergulhando num baita programa de mergulho do nosso país. Mostrar que a gente não é só lindo em cima, mas também embaixo d'água a gente é lindo pra caralho, velho. Fernando de Noronha
Animal.
é fantástico, né? Fantástico. E vocês vão poder oportunidade de conhecer Fernando de Noronha, conhecer Ilha do Arvoredo, conhecer o Pantanal. Mergulhamos com as piranhas, conseguimos chegar lá, botar, fazer uma escultura, botar uma GoPro com uma carne na frente, as piranhas, comendo a carne. Cara, foi muito legal, a produção muito boa. Eu fiquei muito contente, muito feliz de fazer parte. Hoje a gente finalizou, a gente mandou o último programa para Ancine, para que o Ancine aprovasse, para que a gente pudesse vincular isso na televisão. Tá? Fiquem atentos, logo, logo, né, na Fiche TV vai ter o programa Mergulhando. Eu tenho o Facebook, Lucas Silveira. Se quiser conversar comigo, falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, estou sempre aberto. Agradeço ao Newton Nogueira, agradeço ao programa Vida de Guia, a oportunidade de estar aqui trocar essa ideia com vocês, falar um pouquinho desse âmbito que é a vida de um cinegrafista de esportes de aventura, de natureza, que é uma coisa que eu sempre fiz com amor, com zelo, com carinho, e ter a oportunidade, graças a Deus, de poder demonstrar esse país, o quão lindo, quão maravilhoso e quão fantástico ele é. Valeu, Milton.
Valeu,
Obrigado.
Luca.